A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o programa Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Na próxima semana, sábado, dia 7 de junho, o terreiro Raio de Luz promove o evento Samba de Macumba, em homenagem ao aniversário de 25 anos da casa e de 45 anos da mãe Jurema, com a médium Miriam Cassariego, mãe de santo da Raio de Luz. Portanto, estamos recebendo hoje, aqui no estúdio da FM Cultura, a Miriam e também a Michelle Catani, que vieram aqui para divulgar o evento. Bem-vindas à FM Cultura.
Obrigada, Alain. Obrigada por nos receber aqui. Nesse nosso momento tão especial. A gente está muito feliz, né? E feliz também de estar aqui com você.
Maravilha. Prazer é todo nosso. Miriam, eu quero começar te perguntando, 45 anos que tu recebe a mãe Jurema, né? Como é que foi esse teu processo, assim, inicial, assim, essa descoberta da mediunidade?
Eu falo que, né, é como se não houvesse uma descoberta, como se nascesse assim, né? Porque eu sou filha de pai de santo, né? É, neta de pai de santo. Minha mãe era médium de Jurema, né? Da cabocla Jurema. Então, tipo, desde o ventre, né? Eu já nasci dentro de terreiro. Ela já trabalhava medianizada, né? Incorporada com a cabocla Jurema. Comigo lá, fazendo parte, né? Então, eu falo que nasci assim. Que é como enxergar, respirar, medianizar. Foi tudo muito natural, assim, pra mim. Né? E não sabia nem que existia diferença, para ser sincera para ti, né? Entre eu e as outras crianças. Só descobri lá pelos 8, 9 anos da escola que eu descobri que eu é que era a estranha da turma. É, porque eu era diferente, né? Então, a minha história com a cabocla Jurema se mistura com a história da minha mãe, da minha mãe biológica, né? Então, ela era filha de Jurema, descendente indígena, né? E minha mãe, ela teve câncer e faleceu quando eu tinha 5 anos. E eu, antes ali, eu estava sempre dentro do terreiro, né? Porque, né, filha dos dois, meu pai tinha uma casa de religião, né? Já há muitos anos, assim. E ficava ali na corrente do lado dela, já usava veste, né? Já participava mesmo com tudo e enxergava ela ali incorporando a cabocla, que era uma coisa muito linda, que é uma das imagens mais lindas que eu tenho da minha infância, né? E então, a partir dos meus 3 anos de idade, eu comecei a ter um processo de preparação, que hoje eu sei que é um processo de preparação, né, para o que iria acontecer, para a minha missão que eu ia assumir depois, né, que era assim, eu estava brincando, por exemplo, e aí eu comecei a ter uns desmaios. Eu apagava, caía ali no chão e ficava desacordada por muitas horas às vezes. Minha mãe no início ficava muito nervosa.
Isso durante as sessões?
Não, antes, no dia a dia, brincando mesmo. Sim. Começou um desenvolvimento ali, através de um processo, né, de desligamento. Era uma coisa que dava um susto em todo mundo, assim. Tipo, eu tava brincando, daqui a pouco caía no chão, ficava. E aí voltava algumas horas depois, como se nada tivesse acontecido, continuava brincando. Minha mãe ia para médico, corria para os lugares e não achava nada, e as entidades no terreiro diziam que era que eu estava sendo preparada. Então, eu tinha um desligamento para, no plano astral, começar a preparar meus chakras, preparar para algo que viria depois. E numa dessas, desses ataques ou desmaios, sei lá, a minha mãe buscou ajuda na rua, não encontrou, eu morava no interior, era tudo muito difícil, né?
Ah, isso não era aqui em Porto
não,
Alegre?
Não, isso era em Vacaria, sabe? Aham. E meu pai tinha um terreiro muito grande já lá, a vida toda ele teve terreiro, né? Uhum. Depois veio para Porto Alegre. Numa dessas, minha mãe buscou ajuda, muito nervosa, não encontrou. Eles contam que ela voltou para casa comigo nos braços, ainda desacordada. E então, quando ela saiu nervosa, ela deixou a porta do terreiro aberta. Então ela voltou e entrou pela porta do terreiro, se ajoelhou na frente do altar, comigo no, nos braços. Tinha um casalzinho de pretos velhos, aquela imagenzinha tradicional do Pai João e Mamaria grudadinho, não sei se você conhece.
Eu tenho uma na minha casa.
Sério? Ai, que lindo. Eu amo também essa imagem, ela faz parte da minha história. E aí eles contam que ela se conectou com aquela imagem e ela fez uma promessa, assim, de que se aquilo parasse, ela parasse de levar aqueles sustos todos, né? Eu seria afilhada de Pai João e Mãe Maria. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu dormi naquele momento, acordei e não tive mais os desmaios. E aí minha mãe me batizou. Meu pai e minha mãe na Umbanda, com 3 anos de idade.
Abençoados.
É, pelos Pai João e Mãe Maria. Ai. Meus padrinhos, nossa, é tudo, né? É tudo. Tu tem um lá na tua casa, sabe como é que é, né?
Com certeza.
E aí eu comecei a ficar cada vez mais dentro da corrente ali com eles. Começou algumas medianizações de uma preparação, como um Deva, um Erê. Né? Eu só me lembro dele, e também pouco, eles contavam que eu recebia um serzinho que comia açúcar, eles botavam um pratinho, né? Meu pai é um banda raiz, né? Tudo muito antigo, assim. E depois acordava, passava, eu continuava ali, comecei a tocar agê no terreiro, cantar na curimba, porque meus irmãos eram da curimba, né? Meu pai era o pai de santo, era tudo em família, né? E aí, quando eu fiz 5 anos de idade, eu fui coroada aí no terreiro pelo meu pai, o pai Ogum Beramaro, o orixá dele, né? Caboclo dele na Umbanda. E fui coroada a primeira vez. Aí, alguns dias depois da minha coroação, a entidade da minha mãe, a Caboclo Jurema, veio em terra, se manifestou e falou que era a última vez que ela vinha, porque minha mãe desencarnaria ainda naquele ano. Tudo foi muito difícil pro meu pai, né? Ela anunciou a partida da minha mãe e ela disse que ela voltaria, né? Então tem toda uma lenda aí que contam na minha família que a entidade da minha mãe disse: eu vou voltar quando a pequena, que era eu, tiver 7 anos.
Ah, ela já tinha anunciado então que ia voltar contigo.
Ela anunciou que ia voltar em mim quando eu fizesse 7 anos. Sim. E que aos 7 anos começaria a minha missão, né? Com a Cabocla Jurema dentro da Umbanda. E então foi o que aconteceu. No dia dos meus 7 anos, meu pai não tocava nesse assunto em casa, ninguém falava sobre isso muito. Era triste, né? A morte da minha mãe foi muito difícil para todo mundo. Eu era a única filha menina, né? De 4 filhos homens. Então, fui criada ali só por eles, né? E no dia dos meus 7 anos, eu acordei passando mal. Passando mal mesmo, como se tivesse uma virose. No dia do aniversário, dia 6 de junho mesmo. Né? E na minha cabeça estava doente, né? Febre, vômito, mal-estar. Meu pai, como a febre não baixava, meu pai no primeiro momento, ele disse: tá, vou levar essa menina no hospital. Meu pai também era aposentado da brigada. Uhum. Então, ele disse: ah, vamos lá para o hospital da brigada. Nós já estávamos em Porto Alegre. Nós estávamos morando aqui em Porto Alegre.
Em qual bairro?
Aqui na Cavalhada. Ah, sabe, sim. O Instituto Santa Luzia?
Ah, sim.
Atrás do Instituto Santa Luzia tinha uma comunidadezinha. Isso, a gente morava ali. Foi o primeiro terreiro do meu pai aqui em Porto Alegre.
Sim.
Depois a gente foi para Tristeza e daí ficamos com o terreiro lá por muitos anos.
É o mesmo terreiro que ele tinha lá em Vacaria?
Era o mesmo, Centro de Caridade Ogum Beramar. Isso.
E Mãe Jurema.
E o Mãe Jurema foi quando eu assumi depois.
Ah,
antes era o Centro de Caridade de Ogum Beramar. Meu pai foi um grande babalorixá. Ele era pronto na nação, no candomblé, né? Na Umbanda, na Quimbanda. Né? Ele foi um monstrão, assim. Né? Tenho muito orgulho de ter herdado o legado dele, né? E fazer parte dessa história, manter viva, né? A tradição dele. E nesse dia, eu me lembro muito, esse dia é um dia que eu gravo muito, porque eu tava com medo de ir pro hospital, né? O hospital era uma coisa ruim pra mim. A minha mãe ia pro hospital e depois não voltou, né? Então,
sim,
a minha criança, ela lia assim, tipo, nossa, vou pro hospital, alguma coisa vai acontecer, né? E eu tinha medo de injeção, hospital, essas coisas. Quando ele me pegou no colo, ele foi sair na porta, ele incorporou, né? Meu pai era de Ogum Beramar, mas também do Chapanã. O pai Chapanã tocava o terreiro no dia a dia, né? E ele trabalhava muito com cura, né? A entidade do meu pai, principalmente o pai Chapanã.
É Chapanã, né?
Chapanã, né?
Cura.
Isso. E aí, o que eu pensei? Eu pensei: nossa, pronto, resolvido, não vou mais pro hospital. Agora o pai Chapanã vai me curar. não vou tomar injeção, não vou consultar, vou cortar tudo bem, vai ficar tudo bem. Me lembro que eu parei na frente dele, antigamente, tu também deve ser um pouquinho das antigas que nem eu, a gente parava na frente das entidades com a mãozinha aberta, né? Ah, sabe, aquela coisa da fé, olhinho fechado, mão estendida, tipo entregue, né? Me lembro que eu fiz esse gesto, assim, e foi só o que eu me lembro. Só o que eu me lembro. Quando eu voltei a mim, eu tava brincando já de novo. E aí me situei, eu tava deitadinha no sofá. Quando eu voltei, tipo assim, bah, o Pai Chapanã me benzeu, me curou, me fez dormir. Agora tô pronta, vou brincar. Fui brincar, esqueci o assunto, ninguém me contou nada. A vida passou. Eu seguia na sessão, né? Seguia ali, tocando a Xena Curimba, né? Ajudando os cambonos, dormindo lá no meio dos Exus, eles botavam um colchonete, crescia ali, né? Quando eu cansava, eu achava que eu dormia. Sim. Eu achava, ah, tô cansada, dormi. E às vezes eu acordava no sofá, no outro dia de manhã, eu emendava dormindo. Ninguém me falava nada. Tá bom, um dia eu achava que eu dormia. Às vezes eu perguntava, mas eu dormi do nada? Né? E daí o pai dizia, ah, tu é assim, né? Agora tá nessa, de dormir no terreiro. E eu ficava até meio chateada, porque meu pai era muito brabo, né? Sim. Muito exigente, muito brabo. Eu pensava, nossa, dormi no terreiro de novo. Mas ok, ele não me xingava, só falava isso. Eu descobri que eu incorporava de uma maneira inusitada, né? Como minha mãe tinha partido, eu era criada só com meninos, meu pai saía para trabalhar e meninas não podiam um monte de coisa lá em casa, né? Muito conservador. Uhum. Menina não podia sair, menina era difícil. A vida de menina não era fácil naquela época. Mas eu queria estar com eles, né? Com os guris, assim. Então meus irmãos saíam pro pátio, né? Uma rua de areião, para jogar futebol. Daí eles separavam, time dos com camisa, time dos sem camisa. Um dia eu fui pro time do sem camisa e tirei a camiseta. Meus irmãos ficaram muito bravos comigo. Eu não entendia por quê, porque eu olhava pra mim e eu era igual a eles, né? Tinha nada de errado diferente de mim, né? E aí ele me deu uns tabefes lá na cabeça, meu irmão mais velho, vai pra casa, menina não tira camisa, entendeu? Não joga futebol, vai pra casa. E eu fui chorando. Quando eu tô passando, um dos meninos debocha de mim, né? Começa a guiar, apanhou, né? Eu... né, ferinha, voei no menino, toquei areia nele. Nossa. Foi uma cena, assim, e daí ele ficou bravo que eu toquei areia nele e começou a dizer, batuqueira, recebe santo, nunca mais me esqueci, né, batuqueira, recebe santo, mata bicho. Aí eu falava assim comigo, eu, nossa, aí sim que ele apanhou, né, e daí, filhinha de Xangô, sou de Xangô, né, na cabeça, fiquei furiosa, bati no menino e fui pra casa, chorando. Nisso, cheguei em casa, meu pai me acolheu. E aí, eu contei isso.
Se perguntasse pro teu pai.
Claro, eu contei, o menino disse, as crianças riram de mim na rua, né? Aí, o pai sentou e contou uma história toda bonita pra mim, né? Ele, meu pai era um artista, além de tudo, sabe? Também contador de histórias, assim, muito ligado à arte, à poesia, à música. Lá em casa, todo mundo era assim. E aí ele contou lindamente pra mim que, né, eu tinha uma espécie de anjinho, que era uma cabocla indígena, que era uma cabocla mirim, eu tinha uma indiazinha que ia cuidar de mim, que a minha mãe tinha mandado ela cuidar de mim, e que sim, eu incorporava ela nas sessões, por isso que eu dormia. Daí me mostrou a imagem, que eu já tinha a imagem da Cabocla Jurema, né? Que era a imagem da minha mãe. Daí ele foi lá e disse, ah, essa aqui, ela vai cuidar de você o resto da vida. Você nunca mais vai estar sozinha, né? E porque eu chorava muito a perda da minha mãe, né? A gente achava que eu estava sozinha. E ele disse, não, você nunca mais vai estar sozinha. Agora ela vai cuidar de você o resto da vida. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Né? Ela veio para esse lugar, assim. Então, foi incrível. E tá, achei lindo, né? Passei a não chorar, né? Não chorar mais. E entender que quando eu fosse que eu dormia na corrente, na realidade eu tava, então, recebendo a cabocla. Ela tomava conta por completo, porque eu tinha 7 anos, não tinha como ter uma mediunidade diferente.
Sim.
Né? Nem condições, né? De física, chácrico, energético, ou entendimento mental, né? De estou incorporando, né?
Sim.
E a partir dali também, ela não só incorporava, como ela começou a aparecer para mim. Antes, eu me lembro que ela já aparecia dos 5 aos 7 anos. Mas sabe o que eu achava, Alan? Que ela era minha mãe.
Ela aparecia de que forma?
Se eu estava chorando, ou estava mal, estava triste, chamando pela minha mãe. Ela aparecia mesmo, enxergava. Acabou que às vezes enxergava do lado da minha cama, fazendo carinho no meu cabelo. Sim. Às vezes ela se comunicava ali comigo. Só que, para mim, até os 7, até eu entender que era a Cabocla Jurema, eu achava que eu enxergava a minha mãe, Celina. Sabe? E que ela tinha vindo do astral para cuidar de mim. Eu achava que era minha mãe física. Mais tarde eu entendi que a Cabocla Jurema e a minha mãe, fisicamente, elas eram parecidas. Sabe? Porque eram todas de descendência indígena,
sim,
né?
Sim.
Então, amassando o rosto, cabelo preto até a cintura, sabe? Por muito tempo, uns 2, 3 anos, eu achava que era a mesma pessoa. Depois eu entendi que não. Que a Cabocla Jurema era a entidade, então, da minha mãe, né? E que tinha sido mesmo esse anjo que ela resolveu deixar para cuidar de mim.
Que legal. O plano espiritual é lindo a gente pensar nisso, né? Porque tem coisas que a gente não tem o alcance.
Total.
Para conseguir compreender o porquê das questões, né? O porquê essa relação da tua mãe com a Cabocla Jurema, o porquê que tu também fosse, de alguma forma, sendo direcionada por esse caminho, né? Muito lindo isso.
Muito. E eu acho que tem a ver realmente com a força dos nossos ancestrais, sabe? Eu vejo na Cabocla Jurema realmente a força de ancestros, assim.
Uhum.
Tipo, é da família, sabe? Eu falo, ela é minha mãe. É a sensação que eu tenho, que eu tô falando da minha bisa, que tinha uma história da minha bisa, né? Que meu pai contava, ele dizia, sua bisa foi achada no mato. Eu sempre ouvi aquilo, ela era uma indígena que foi achada no mato. Quando eu tô lá com uns 9 anos na escola, já cheguei em casa um dia e disse, pai, tem uma culpa te contar? Tem uma coisa que você não sabe. Pai, tô apavorada, tem uma culpa te contar. E ele, o que que houve, garota? Eu disse, eu tenho uma culpa de contar, minha bisa não foi achada no mato. Ela foi sequestrada. Me lembro que ele ficou parado me olhando assim, tipo, o que você está dizendo? Eu disse, eu aprendi na escola agora. O professor de história me contou que não. Se ela era indígena, logo, ela morava no mato, na mata. Então, se ela morava na mata e tiraram ela da mata, ela não foi achada, ela foi sequestrada. Eu lembro que eu fiquei arrasada, chocada com aquela história. É a primeira vez que eu tive esse entendimento do sofrimento, né? Do povo indígena, dos meus ancestrais, assim, por parte de mãe, assim. Mas enfim, né? Acho que eu vejo na Cabocla Jurema muito essa força. Não, acho que não foi à toa, não, sabe? Que ela trabalhava com a minha mãe e que daí tinha esse legado aí, essa continuação, que não é uma coisa comum, nem se fala muito sobre isso.
Sim.
Hoje em dia, muito menos, né? A gente vive uma era aí de modernidade, onde as pessoas têm até dificuldade de aceitar ou entender.
Eu acho que hoje em dia se fala muito sobre as tecnologias, né? Esse avanço tecnológico, mas que me parece que cada vez mais é necessário que a gente desperte para o lado espiritual.
Sim.
Esse lado humano, né, que nos liga, que é, de fato, a razão dessa existência.
Exato. Eu acho que cada vez mais, sim, a era de aquário, sim, a tecnologia, sim, é tudo que está aí para facilitar. Eu acho que tudo que o Criador faz é bom. Então, ok, isso tudo vem para uma coisa muito boa. Por um outro lado, nem sempre é usado como tal, né?
Yeah,
a humanidade distorce muito. Mas eu acho que, assim, não perder a essência, né? Essa conexão com a terra, água, ar, com o espírito, com a natureza, com a tua raiz, né? Que a gente faz um trabalho muito... A gente tem por missão, assim, no Raios, né?
Uhum.
Desde que eu assumi essa devolução da Umbanda... para o povo preto, para o indígena, para a essência, sabe? Essa coisa do sair do sincretismo, num tempo em que ninguém falava sobre isso, por isso que eu te falei, desde criança eu era esquisita, tá? Porque num tempo em que ninguém falava sobre isso, uma das primeiras coisas na fundação do Raio de Luz foi toda a retirada das imagens, por exemplo, ligadas ao sincretismo, E estudo. A gente acha que sem estudo e sem consciência social, não há Umbanda, sabe? Acho que uma das grandes missões nesse momento da nova era da Umbanda é desmistificar, desincretizar, sabe? E ter uma consciência social do quão importante a gente lutar pelas causas, né? Daqueles que nos originaram, né? Que dão a base para a Umbanda, que é da onde a gente veio, né?
Miriam, eu queria retornar à questão da história, né, para a gente entender o teu processo.
Eu falo mais com o homem da cobra.
Não, mas está tudo certo. É assim mesmo, nós viemos para cá para isso, para te ouvir. Mas eu queria te perguntar sobre aquele processo lá do centro que teu pai tinha. Uhum. Em algum momento, tu assumiste a liderança da casa dele.
Eu segui, meu pai começou a me preparar, né? Meu avô de santo, né, seu Adão de Oxalá, que também eu considero como meu avô biológico, eu só tinha ele, os outros já tinham tudo partido, né? Ele era o melhor amigo do meu pai e também pai de santo, né? Uhum. Babalorixá de nação e também, né, cacicado de Umbanda, né? Então era o meu avô e ele, os terreiros eram, tipo assim, um ladinho um do outro, sabe? Era um aqui, outro aqui. Então eu circulava de um terreiro para o outro, participando de tudo. Né? E o pai ensinando tudo, o pai me ensinava tudo. Meu pai dizia que na Umbanda e na religião afro a gente tem que ter vivência templária. Eu sou do tempo que você aprendia na vivência templária. Então eu estava ali com eles, os dois, horas na nação, horas na Umbanda, horas, né, nas sessões de Quimbanda, aprendendo tudo, fazendo tudo. E ele me preparando, ele dizia: ah, quando eu partir, você vai assumir o terreiro. Confesso que depois de um tempo lá, na adolescência, aquilo já, aos 14 anos, aquilo já me assustava, né? Porque eu já era uma criança diferente. Aí depois eu fui uma adolescente diferente, onde todo mundo ia pra festa e eu ia pro terreiro. Uhum. Né? Onde, quando eu tava pequena ali, as crianças, sei lá, tinham televisão. Eu brincava de que era mãe de santo no pátio, sabe? Eu falava com as árvores, eu falava com as plantas. Né? Eu macerava, eu trabalhava, eu via espírito, eu ouvia vozes. Hoje teriam me mandado, né, para o psiquiatra, esquizofrenia. Ai, só não fui porque eu era criado no terreiro, então aquilo era normal. Eu te disse que eu achava que os outros aqui eram estranhos.
Sim.
Porque eu falava, porque hoje eu falei com a minha mãe, então daqui a pouco o Jurema falou comigo. Sabe? E daí o Deva apareceu, enxerguei o ser da natureza, as crianças ficavam assim, guria. Que guria esquisita. Eu achava, nossa, que criança esquisita, tu não viu? Sabe? Eu achava que esquisita era os outros, depois eu descobri que esquisita era eu. E aí, meu pai começou essa preparação, né? E aí, aos 15 anos ali, eu já tinha tudo que era axé, porque ele foi fazendo todos os preceitos, né? Então, ele foi fazendo todos os rituais, todos os preceitos de Ibará a Oxalá. E aí, chegou no finalzinho ali, ele disse: bom, agora só falta a coroação, né? E aí eu vou te passar o terreiro porque eu vou desencarnar. E aí, nossa, foi muito difícil, né? Eu tinha 16 anos, eu olhava para ele e dizia: pai, não tenho a menor cara de mãe de santo. Tenho cara, não. Minha ideia ali de mãe de santo era outra. Sabe? Foi muito desafiador aceitar naquele momento. E aceitar que assumir significava que ele iria partir, né? Então, se a mãe já tinha partido, significaria que eu ficaria sozinha.
Aliás, esse é um tema complicado, né? Eu estava conversando aqui para acertar essa entrevista, não era a Michelle que viria, era a Camila. E, de fato, ela também teve uma questão, assim, pessoal, né? De uma perda familiar.
Sim.
E eu comentava com ela que esse é um tema que nós não estamos acostumados a tratar. Embora a gente saiba, a gente conheça um pouco sobre o significado, né, dessa multiplicidade de existências, né, que temos, né, o processo reencarnatório, enfim, mas na prática as coisas são mais difíceis, são mais
complexas. Sabe que é natural e vai acontecer, né? É. Meu pai tratava com naturalidade, ele preparou tudo, ele me preparou, ele preparou o terreiro, ele deixou escrito. Ele desenvolveu um câncer, assim como a minha mãe, né? Minha mãe partiu de câncer de útero e meu pai de câncer de garganta. E ele escreveu. Alguns anos eu vi ele escrevendo, cadernos e cadernos, sabe? E aí, eu, assim, tive a fase ali da rebeldia. E ele dizia, senta aqui que eu vou ler para ti o que eu tô escrevendo. E aí eu dizia, não quero. Eu entendo que a rebeldia era, se eu pegar isso aqui, ele tá se despedindo.
Uhum.
Então, assumir o terreiro, aprender tudo, significava me despedir dele. Significa que eu tava sozinha aos 16 anos, né? Já tinha perdido a mãe. Então, foi bem difícil. Mas ele, eu tenho muito orgulho dele, sabe? Porque ele deixou coisas escritas, assim, uhum, à mão, mesmo doente, ele continuava escrevendo. E ele, assim, aquela coisa bonitinha, assim, como abrir sessão de um bando, uhum, como desmanchar não sei o quê, como desmanchar o trabalho de não sei o que lá, sabe? Sempre no bem, óbvio, né? Nunca me ensinou nada no negativo. Essas coisas a gente aprende assistindo. Mas como desmanchar, como abrir, quais são os preceitos, o que é importante, tudo. Eu não tive, o terreiro foi invadido depois da partida dele e isso foi levado. Mas eu cheguei, obviamente, eu cheguei a ler tudo ali no final, porque no fim eu sentei e fui, né? Como eu vi que não tinha mais saída, que eu, tipo, vou ter que assumir, aí eu comecei a sentar do lado dele, tá, pai? Então fala aí. Então, tudo que eu sei foi aprendido com ele, né? Claro, hoje em dia tenho trocentas formações, fui estudar, fui fazer outras coisas. Mas ali naquele momento era o legado dele e do meu avô, né? Passado, assim. Então, meu pai partiu. Antes dele partir, dia 6 de junho, por isso essa data, 6 e 7 de junho é uma data que, além do meu aniversário, marca todas as minhas transformações. Então, no dia 6 de junho, foi o meu apronte na Umbanda, foi em 90, é, foi em 90, fui aprontada ali, passei a coroação dia 6 de junho, meu pai partiu dia 18 de junho, naquele mesmo ano. E ele dizia, não vou partir, tem que estar tudo certo, tu faz isso, tu faz assim, o luto vai ser isso, tem que fazer desse jeito, sabe? Então, tipo, eu falo que não tive tempo pro luto, porque o pai dizia, tu é uma mãe de santo, tu é uma espiritualista, tu tem filhos de santo pra cuidar, tem que assumir o terreiro. Socorro, Deus. Deu tudo certo, mano. Tô aqui, 45 anos depois, deu tudo certo.
Graças a Deus.
Ele tinha razão, né? E eu dizia, pai, eu não sei ser que nem você, que nem eu vou. E ele disse, tu vai fazer do teu jeito. Tu vai fazer do teu jeito. E vai dar tudo certo.
Aí, até porque a espiritualidade está por aí também, né? Nos orientando devidamente.
Sim,
da melhor forma possível.
Sabe o que ele dizia quando eu dizia, eu não sei? Ele dizia, mas Jurema sabe. E o meu avô, era na ação de Xangô, e o avô dizia, Xangô sabe. Xangô tem tudo escrito. Vai dar tudo certo.
Miriam, um prazer receber vocês por aqui. Nós estamos chegando aqui no final do primeiro bloco e nós vamos encerrar esse bloco com um tema que vocês mesmos escolheram, que é com a Maria Bethânia.
Cabocla, seu penacho é verde, seu penacho é verde, é da cor do mar. Cabocla, seu penacho é verde, seu penacho é verde, é da cor do mar. Da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, Jurema, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema. É a cor da cabocla Jurema, Jurema. cabocla jurema é a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, jurema. Cabocla, teu penacho é verde, teu penacho é verde, é da cor do mar. Eu vou me banhar lá nas águas claras, nas águas de Janaína, lá nas águas claras. Eu vou me banhar lá nas águas claras, nas águas de Janaína, lá nas águas claras. É a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema, é a cor da cabocla jurema,
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Oi, aqui é Pablo Lanzoni e o meu novo single, Aviso de Não Lugar, já tá rodando aqui na nossa FM Cultura.
Na Viva Céu.
Abafaram nossa voz.
Ministério da Cultura e CHC Santa Casa apresentam Exposição Gema.
Essa vai.
As obras das artistas gaúchas Regina Silveira, Maria Lídia Magliani, Dione Veiga Vieira, Fabiana Faleiros, Miti Mendonça, Isabel Ramil e Martina Níquel abordam os lugares que as mulheres são colocadas com um olhar ácido e irônico.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós.
De 10 de junho a 10 de julho, das 9 às 18 horas, no Centro Histórico Cultural Santa Casa, entrada franca. Apoio Cultural TVE e FM Cultura. Lei Rouanet. Realização CHC, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
Ser livre de falar, possa chegar, não mais calar.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Na próxima semana, no sábado, dia 7 de junho, o terreiro Raio de Luz promove o evento Samba de Macumba, em homenagem ao aniversário de 25 anos da casa e de 45 anos da mãe Jurema, com a médium Miriam Cassariego, que está sendo recebida hoje aqui por nós, juntamente com a Michele Catani. Miriam, nós estávamos falando um pouco sobre a tua história, o teu processo mediúnico, a casa que o teu pai fundou, e daqui a pouco que tu assumiu a casa, né? E depois disso, enfim, teve uma decisão de fechar aquela casa e abrir o raio de luz, que é a casa que existe hoje, né? Que tu comandas.
Isso. Eu falo que houve uma transformação, seguindo aquela promessa ali do meu pai de que eu saberia fazer, mas que eu deveria fazer do meu jeito. Uhum. Né? Então, algumas coisas que eu carregava e que eu tinha que repetir, então, elas não faziam sentido para mim mais naquele momento. Daquele jeito, eu não sabia. Né? Porque tanto meu pai foi, como eu disse, um grande babalorixá, sabe? E ele tinha o seu jeito. E fazia construiu um grande legado. Mas eu também queria carregar a história dele, mas ser eu mesma. Era muito difícil ser sempre só a filha do seu José. Uhum. E, né, eu precisava ser a Miriam da Jurema, a Miriam do Xangô. Eu precisava construir a minha história para que ela fizesse sentido ao meu coração e não só sigo líder, sabe? Não que isso não seja uma honra, e é, mas eu precisava fazer do meu jeito. Então, ao assumir, algum tempo fiquei fazendo sigo líder, sabe? Uhum. Realmente, até porque eu não sabia fazer diferente. Mas aí, aos poucos, eu fui aceitando e deixando que a mãe Jurema, que o pai Xangô, que a rainha, né, fosse me guiando também, né, fosse me direcionando ao que o astral esperava da Miriam, qual era a minha história. E então eu fiz a transição do centro de caridade. Primeiro ficou centro de caridade de Agumbeira-Mari, mãe Jurema, logo que eu assumi. E depois eu fiz a transição e fui e construí o Raiz de Luz, né, onde sim a nossa raiz é de Bará Oxalá, né, da Umbanda Antiga, né, que chamava antigamente de Umbanda Cruzada, né, uhum. Porque a casa tinha tudo, nação, quimbanda, umbanda, tinha corte, né, o corte já não fazia mais sentido para mim, então eu fiz a transição bem devagar, com muito cuidado e respeito ao sangue verde, sim, né, eu vou pro sangue verde, eu fui construindo, né, do meu jeito, mas a minha base, minha raiz, né, é o orixá, junto com meu avô e meu pai, né, e a Umbanda ali com os caboclos pretos velhos, né, e as crianças. Então, e aí, com tudo isso, que já era muito forte, muito grande, né, eu fui fazendo, então, saindo de uma raiz forte, eu fui construindo a minha árvore, o meu jeito, né, de fazer Umbanda, né, de fazer a minha Umbanda ali. E aí isso foi abrindo como uma copa de uma grande árvore, onde eu fui trazendo coisas que eu chamo da nova era, assim. Então, dentro do meu caminho e a formação de terapeuta holística, né, da psicologia transpessoal, eu trouxe reiki para Umbanda, eu trouxe florais, eu trouxe as terapias também, né? Eu trouxe outra forma de trabalhar, seguindo sempre, né, óbvio, mantendo a raiz. E o Raiz, ele foi fundamentado com essa ideia da desconstrução daquilo que eu achava que estava na hora de mudar.
Pois é, agora especificamente sobre o Raiz de Luz, assim como a casa que o teu pai fundou, ela tinha essa tradição de trabalhar o lado espiritual, mas não só, porque também era um lugar de acolhimento, né, que vários trabalhos eram feitos. Que tipos de trabalhos hoje são feitos lá no Raio de Luz?
Então, a gente tem um trabalho muito social, a gente acredita muito nisso, comecei falando isso para ti, né? Eu acredito que Umbanda sem consciência social não dá para mim, né? Sempre foi assim, desde que eu assumi, desde que eu comecei com a transformação, né? Então, a gente tem um trabalho lá de letramento racial, né? Então, as nossas palestras, um curso inicial e todas as sessões, né? Então, a pessoa vai chegar, vai tirar sua fichinha, ela vai ter um curso de letramento racial para que eles saibam o que está fazendo ali, da onde veio, né? Quem é o preto velho, qual é a história dele.
Isso é antes da sessão?
Antes da sessão, sempre na abertura. Né?
Legal.
A gente tem o trabalho social de acolhimento, que às terças-feiras tem também atendimentos gratuitos, total, de cura reiki, fraterno, floral. onde as pessoas também vão receber na terça-feira esse atendimento, né? A gente tem as aldeias que a gente ajuda, a aldeia Cantagalo, por exemplo, né? Então, a gente recebe alimentos não perecíveis. Agora, em junho, a gente faz a campanha de inverno. Nossa Cabocla Jurema, ela sempre, desde muitos anos, ela troca a festa. Ela sempre fala, ah, eu recebo com carinho fazer uma festa de religião. Recebo com carinho. Mas o que você vai gastar num grande bolo, um monte de flores, ela diz, troque por cobertores. Então, todos os anos, ela troca a festa de religião por cobertores e a gente leva e acolhe, né? A gente está sempre ativo naquilo que a gente pode ajudar a comunidade, né? As pessoas que chegam até nós.
Que legal, muito interessante. Parabéns por toda essa luta, por tudo que é feito lá no Raios de Luz. Eu queria, acho que está mais do que na hora da gente falar sobre o evento, então, né?
Sim.
Samba de Macumba, que é o evento que o Terreiro Raio de Luz promove no sábado, agora dia 7 de junho, em homenagem ao aniversário de 25 anos da casa e de 45 anos da Mãe Jurema, com a médium Miriam Caçariego.
Sim, meu aniversário também.
E teu aniversário também. Né? Como é que vai ser essa festa?
Ah, a gente está super empolgado, bem feliz, assim. A gente resolveu fazer um evento para juntar os amigos e para juntar também os afins, né? Quem gosta de samba de macumba, vai lá, fica com a gente, porque vai, a gente, né, quer acolher todo mundo.
Sim.
E a gente vai trazer Juliana de Passos, que é uma artista que a gente ama, né? Que canta, né? Que canta o axé, que canta o orixá, que canta o caboclo, que canta a criança, que canta o cigano, né? E com a nossa curimba. Então ela está vindo, vai cantar ali junto com a nossa curimba. E a gente vai ter poesia, né? Com o Ângelo Gabriel, que é um meu filhote, que é poeta, artista, escritor. Ele vai trazer a arte, né? E também contar a minha história a partir de uma forma poética, né? E contar a história da Cabocla Jurema, né? Eu falo que eu tô depois, primeiro ela, né? Porque tudo só existe por causa dela.
Sim.
Então vai ser uma festa muito especial. A gente tá, tem camiseta do evento, vai ter homenagem, vai ter poesia, vai ter arte, vai ter música, vai ter muito amor, né? E muita alegria.
Com certeza.
A Cabocla, ela me ensinou tudo que eu sou, né? Ela ficou lá no lugar da minha mãe mesmo. Mas uma frase que ela usa muito é que dois caminhos nos levam a Deus. Um é a oração e outro é a alegria. Então, tipo, não, eu levo muito a sério essa parte da alegria também, sabe? Então, tipo, porque, né, samba de macumba é porque também devolve. De novo, mas as coisas que a gente trabalha de dar devolução, né? De poder devolver e poder estar cada vez mais conectado com essa força da raiz, né? Que é as religiões afros, que é o samba, que é o orixá e o samba, né? E que é o caboclo, e que é toda essa força que dá sustentação a quem nós somos. Então, a escolha foi por isso, assim. Trazer pessoas do meio. Minha curimba tá linda, né? Só a nata da casa.
Que legal.
Né? E vai estar, né, outra pessoa que vai tocar nesse dia junto com ela, né? É também um artista que vem de Venâncio Aires, de outro terreiro, mas também da família. Meu sobrinho, Matheus Caçariego. Tu vê que a família toda é do meio, né?
É, toda a família
toda
envolvida.
Toda família. É sempre assim, um bandeirista,
é,
né?
É por isso que tu não te perdeste, né? Porque tu também estava dentro de um contexto que estava favorecendo toda essa ligação.
Exato.
Esse desenvolvimento.
Tipo, virei a matriarca, né, hoje, da família.
Sim.
Não que eu tenha idade para isso, mas, né? Tenho muito tempo de quilômetro molhado.
Sim.
Vai ser uma festa linda, né?
Certo.
A gente está super ansioso e muito feliz.
E aonde vai acontecer?
No Espaço Maestro, que é ali na Barcelos, né? Na Doutor Barcelos, na Tristeza.
Uhum.
Né? E os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla. E esse lote também tem valor, né, social, mais um quilo de alimento não perecível. Então, a galera que tem que comprar agora, compra já. Né, aproveita e apoia nossas campanhas, né?
Aliás, diga-se, então, o valor, então, do ingresso solidário, esse primeiro lote é R$ 49,50 e mais um quilo de alimento. esses alimentos que serão recolhidos serão depois possivelmente levados lá para a comunidade indígena do Cantagalo.
Isso.
Que você já tem essa ligação com eles já há bastante tempo,
já,
né?
Já. E aí também a gente aceita cobertores, né?
Sim.
Agasalhos. O pessoal quiser já levar, não quer levar na festa um, né, um agasalho, mas já quer mandar entregar, vai ali na Vitor Silva 145, que é o espaço do Raio de Luz, já vai deixando lá. Que vem um inverno aí rigoroso pelo jeito, né? E a gente quer fazer também a nossa parte. Nada se faz sozinho nela.
É verdade, é verdade. Então, é interessante marcar isso também. As atividades lá do Raiz de Luz, sempre às terças-feiras...
Não, às terças-feiras de 15 em 15 dias tem um atendimento de cura reiki.
Tá.
Né? Que é o fraterno, reiki, o atendimento floral, mantralizações e tal. As sessões são todas às sextas-feiras.
Sextas-feiras.
Isso, a distribuição de ficha começa às 19 horas... Né? Às 20 horas encerra, né, a distribuição de ficha e fecha-se o portão. Uhum. Né? E então começa a palestra e as sessões.
Quantas pessoas vocês costumam receber em cada sessão?
Mais de 100 pessoas, mas o nosso espaço vai comportar isso, em torno de 100 pessoas. Então por isso que a gente fecha o portão. Então,
sim,
a gente pede o cuidado das pessoas de realmente chegar até às 8, porque senão não tem como receber, porque lota mesmo. E aí, a gente fica com o coração partido,
sim,
né, de ver o pessoal no portão sem poder entrar.
Querer atender e não ter condições.
Mas não tem, né, o espaço físico não comporta mais de 100 pessoas. Quando é verão, a gente abre tudo, tem pátio, a gente vai, né, deixa lotar mais gente que 100 pessoas, mas no inverno não dá, né?
Ainda mais agora, que está começando esse frio mais intenso, então fica mais difícil de conseguir.
E a gente fica lá com o coraçãozinho apertado, mas a gente pede pro pessoal chegar às 8 horas.
As sessões, sim, é sempre às sextas-feiras?
Sempre às sextas.
Todas as sextas?
Todas as sextas. E é alternado, né? Uhum. A gente tem uma sessão de caboclo, uma sessão de preto velho, uma sessão dos ciganos, né? Uma sessão de Exu.
Que legal. Tudo certo. Então, acho que vamos dar o serviço aqui, então, do evento que vai acontecer no dia 7 de junho, Samba de Macumba, às 19 horas, no Espaço Maestro, que fica ali na Doutor Barcelos, número 570, na Tristeza. No primeiro lote de ingressos solidários, sendo vendidos a R$ 49,50, mais um quilo de alimento não perecível, que será distribuído depois para as comunidades indígenas lá do Cantagalo.
Isso.
Miriam, um prazer te receber aqui no Quilombo, nesse espaço do Quilombo, que é justamente esse espaço para a gente tratar sobre esses temas. Agradeço também a Michele Catani, que está conosco aqui, fazendo algumas filmagens aqui, né? Para as redes sociais.
Do marketing.
Do marketing. Isso. Importante esse processo.
Muito obrigada, Alan. Nossa, foi muito bom conversar com você. Conversa agradável, a gente continuaria por horas.
Com certeza.
Né? E quero reforçar o convite aí pro pessoal de casa. Vem com a gente, que vai ser uma festa linda. Inclusive, te espero lá.
Ah, beleza.
Né? Vai ser muito especial. E né, esse momento de agradecer e celebrar com, né, orações e alegria.
Nós vamos encerrar, então, esse programa ouvindo ela, a Juliana de Passos, que vai estar lá, então, no dia,
sim,
7 de junho, abrilhantando esse evento.
De viola, brasão e anel. busquei fazer o meu melhor, mudar a vida ao meu redor, e as forças me trouxeram pra Umbanda. Um instrumento do amor que me protege onde eu for, e esse amor me vem de Aruanda.
Matamba de Aruá.
Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.